Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. Ao bafejo dos éfiros e ao clarão do luar, uma jovem e um mancebo velavam à mesma hora. Essa hora era sossegada, muda, misteriosa e bela. Era além da meia-noite. Depois de muito tempo, depois de tanto tempo que já a velha Leiria se não lembrava do dia em que pela última vez fechara as janelas do sótão do purgatório trigueiro. Abria-se enfim aquela dessas janelas que deitava para o fufundo. E junto dela sentara-se um mancebo. No céu cor-de-rosa, duas mãozinhas brancas e delicadas tinham levantado uma vidraça, e uma jovem encantadora se recostara a essa janela, que era a de seu quarto, e que se abria para o jardim. Esses dois jovens que não podiam ver-se ficaram aí silenciosos me meditando. Respiravam ambos uma atmosfera perfumada pelas exalações das flores do jardim do céu cor-de-rosa. E os pensamentos que deixavam escapar essas duas almas virgens subiam talvez azafacel nas asas de ceras a horas embalsamadas de aromas. O mancebo, que ali estava meditando, tinha apenas 20 anos, e a moça contava suavemente 16. Em que pensavam eles? Tão moços, tão novos, com a ligeireza da adolescência, com o frescor e doçura da primavera da vida, por que estão, e como podem eles dois estar presos a uma só ideia, pensativos e melancólicos? A meditação pertence à velhice, e todavia aqueles dois mancebos, com os olhos no céu e o coração na terra, meditavam também. Celina e Cândido começavam a pagar um tributo sagrado que à natureza se deve. Sem querer, sem pensar em tal, eles deviam prender-se pelos pensamentos primeiro, e finalmente pelo coração. Tinham-se retirado as visitas, os amigos que haviam formado o último serão do céu cor-de-rosa. A bela órfã achava-se enfim a sós no seu quarto, onde duas horas antes contara às amigas o sonho do botão de rosa. 3 anos antes, também uma noite, ela conversara com duas amigas, e depois viera deitar-se pensativa e triste como fizera agora Mariana, entrou no quarto de Celina, e abrindo as cortinas do leito, deu-lhe um beijo e disse, Dorem Sebena, e retirou-te. Uma lágrima rolou pelas faces da bela órfã. 3 anos antes ela estava deitada como então, e fora sua mãe quem lhe viera beijar, e dissera, Dorme bem, Celina. A semelhança desde as duas noites, a coincidência dos fatos, excitaram tanto a imaginação da moça, como a entristecia a diferença que ela notava em algumas das pessoas que representavam nesses fatos. E como há 3 anos antes, ela ficou refletindo, não querendo refletir, primeiro muito triste. Muriste, pensando os pais que já não viviam, e depois levada por sua alma muito longe. Como a flor que cai na torrente e que por ela é carregada até onde não pode prever. Depois ela se lembrou de seu sonho. Seu belo sonho, em que envoltório de pétalas de rosa lhe escondia o coração, e um anjo com o rosto de sua mãe velara por ela. A bela órfã teve vontade de sonhar de novo. Fechou os olhos, ao menos para ver sua mãe com vestes de querubim. As diversas cenas daquele sonho divergem, que todo transpirava anjos, inocência e flores, se foram representando na imaginação fervente da bela órfã, como se ela estivesse vendo tudo. Primeiro o formoso praprado e tapete cor de esmeralda, com seu outeirinho verde e caramanchão florido, com seus montes de palmeiras e seu lago de águas lindas e de areias de ouro. Depois a multidão de encantadores meninos com suas cestas de flores e a música que vinha do céu, os perfumes que embriagavam. Depois o seu coração arrancado, plantado e regado com suas lágrimas, e as risadas dos meninos que fugiam. Depois o anjo com o rosto de sua mãe, que vinha velar pelo seu tesouro, guardar o coração de sua filha. E a roseira que crescia, e os botões que nasciam, e o rico senhor do batel de prata, que desaparecia. E o velho do carro majestoso que se sumia, salva o mancebo da cesta de flores. Em vez dele, como por encanto ainda, como por um novo sonho, a despeito da vontade de Celina, que estimava talvez admirar de novo no lindo mancebo de cabelos e ondeados, e olhos pretos e brilhantes. Se foi erguendo à margem do lago um túmulo sem pompa, cuja única inscrição eram 3 letras PEP e 1 C. E junto desse túmulo, que era em tudo semelhante ao que ela vira ia no dia de finados erguido à memória de seus pais, estava rezando ajoelhado um mancebo pálido e melancólico, que lhe estendia a mão e a convidava para rezar com ele. Esse mancebo tinha o rosto do filho adotivo da velha Irias. Celina esteve muito embevecida como complando essa nova aparição. Pareceu-lhe enfim notar que Wan Li olhava com vistas tão ardentes, tão fascinadoras que penetravam até o fundo de sua alma, que a faziam estremecer toda e lhe lançavam no coração um desassossego indizível. Teve medo. E sentando-se no leito, soltou um pequeno grito. Receou depois ter despertado sua tia. Escutou! Ela ressonava brandamente. Celina passou então a mão pela fronte e sentiu que estava em fogo. Parecia que um calor abrasante a sufocava. Ergueu-se e, envolvendo-se em leves vestígios, dirigiu-se à janela, abriu-me a vidraça. Por que é que sua imaginação transformara a última, a mais bela cena de seu querido sonho, em uma cena tão solene e melancólica? E porque, principalmente, em vez do mancebo de cabelos e olhos negros, lhe mostrava agora Cândido, tão pálido, tão triste? Por que é que Cândido a olhava de um modo tão singular, e porque tremia ela mesma à força desse olhar, e sentia no coração esse desassossego tão grande? Como é que os olhos do homem podem ter influência sobre o coração de uma moça? Celina fazia essas perguntas a si mesma, e depois procurava lembrar-se do que em realidade sucedia entre ela e esse mancebo. Cândido estava sempre afastado da dela quando vinha ao céu cor-de-rosa. Quase nunca lhe dirigia a palavra, jamais, se alguma vez lhe falava, atrevia-se a erguer os olhos até seu rosto. Mas às vezes também Celina, olhando de repente para ele, o encontrava devorando-a com vistas ardentes e rinetes, com olhares que a faziam estremecer e ficar desassossegada. Por que era que acontecia tudo isso? A bela órfã começou depois a observar-se a si mesma, a estudar o que se passava dentro dela, e principiou pouco a pouco a decifrar um grande mistério. A primeira vez que encontrara esse mancebo, encontrara-o em uma posição caridosa e em uma ocasião solene. De joelhos, junto ao túmulo de seus pais, orava de certo por eles já mortos, e talvez por sua filha ainda viva. Naturalmente, encontro de semelhante gênero produziu viva e profunda impressão em seu ânimo, e nunca mais se poderá apagar nela imagem dessa triste, mas consoladora cena. Celina tira, desde o primeiro momento, gratidão imensa pelo procedimento de Cândido. A velha Irias e o mancebo tinham vindo no dia seguinte agradecer-lhe um pequeno serviço que ela lhe havia prestado no anterior. Durante a visita, pudera examinar o jovem, a quem era agradecida, seu rosto pálido, mas expressivo, sua melancolia tocante, suas maneiras urbanas e modestas, atraíram sua atenção, e ao muito, pode ser que também a sua simpatia. Mas Celina tinha ouvido de dizer o mancebo habitava no sotão do Purgatório Trigueiro, e desde então nunca mais passeou no seu jardim hora primeira do dia, com a mesma ligeireza de vestidos e de modos como dantes. Debalde, porém, olhava para a janela do sotão. Jamais lhe aparecera o rosto pálido de Cândido. Depois o mancebo começou a frequentar o céu cor-de-rosa, e aquela sua habitual melancolia, aquele se atrasar de horas inteiras as afastado de todos, alheio aos prazeres, sempre triste ou abatido, como se fora consumido por um intenso e acerbo pesar, e aqueles olhares de fogo, que de relance dardejava sobre Celina, a faziam perguntar a si mesma: por que ele está sempre triste? Por que motivo me olha de modo tão singular? É incontroverso que o coração das moças chega ao amor subindo ordinariamente por uma escadinha, cujo primeiro degrau se chama curiosidade. Aqui houve em parte uma modificação dessa regra. Porque se acaso Celina ama a Cândido, o primeiro degrau da escadinha deve chamar-se gratidão e o segundo, então, curiosidade. Nesse estado dos acontecimentos, e do que dentro dela se passara, se estava Celina lembrou-se ainda que nas noites de serão, em que Cândido se demorava em aparecer, ela se achava descontente, olhava a miúdo para a porta da sala, e ao menor ruído de uma pessoa que entrava sentia um movimento que, ou era uma mistura de esperança e de temor, ou uma sensação que ela não podia explicar a si mesma. E se enfim o mancebo chegava, seu descontentamento como por encanto desaparecia, do mesmo modo que restive os seus esforços, e acompanhava durante o resto do serão, se Cândido faltava a ele. Lembrava-se que lhe inundava o coração um prazer imenso quando o moço a ela se chegava, e lhe dizia a tremer algumas palavras, e não sabia por quê, tendo às vezes de responder-lhe, tremia também e corava. Lembrou-se, enfim, depois de mil outras lembranças, do serão que houvera nessa noite, dessa primeira vez que com Cândido dançara, da perturbação de ambos durante toda a quadrilha, dos monossílabos que lhe ouvira, e do fundo do coração agradeceu ao bom velho, seu avô, que lhe fizera conhecer nessa noite com e quando é que Bebelo dançar. De tudo isto era preciso tirar uma conclusão. A lógica do coração estava provavelmente oferecendo à bela órfã uma consequência positiva e inquestionável, que apenas os véus da inocência podiam encobrir ainda, quando ela foi arrancada às desuscitações por uma voz sonora e doce, que entoava, posto que em tom baixo, um canto melancólico. O canto saía do sotão do purgatório trigueiro. A voz que cantava era de Cândido. A noite bela, mais feliz dentre todas as noites da vida do mancebo, era aquela que se estava passando. Ao terminar o serão deixou o céu cor-de-rosa, com saudades, mas sem aquela acerba amargura que o bumbrava sempre. O coração do mancebo estava repleto de felicidade e de esperança, e seu pensamento cheio de belas imagens. Estava Cândido em uma dessas noites de magia em que a vida se desenha toda em tintas cor-de-rosa. Noites de mentira, em que a imaginação nos pinta tão fácil tudo o que ambicionamos. Um bom velho, cujos pés ele quereria beijar agradecido, lhe marcara, durante 5 minutos, um lugar junto daquela que, em opinião, a mais ruim fez perfeita das criaturas. Aí ele bebera o ar que ela respirava, mais perfumado ainda que o aroma das melhores flores. Aí tivera ele sobre as suas duas mãozinhas mais brancas, mais livres que as penas de uma garça, ali ouvir ele frases, monossílabos tamudiosos com as pomonias moduladas por um anjo. E depois, por detrás das cortinas de um leito virgem, que era como o brando cálice da flor que nele se deitava, ouvira Cândido a revelação do sonho de uma donzela. Sonho que todo inteiro respirava amor, mas um amor tão puro, tão poético, tão celeste, qual só caberia no coração de um querubim. Uau! Como realmente ficaria a cabeça daquele pobre mancebo, que tinha também imaginação ardente, escutando aquele romance enfeitiçado, onde o coração de uma virgem se transformava em botão de rosa, que não podia ser colhido nem pela riqueza, nem pelas factícias grandezas sociais, mas e somente pelo mérito distinto e real. Portanto, para aquela meiga pomba do Senhor Deus para Celina, a pobreza não era um crime, não era Morfeia. A riqueza, embora mal adquirida, não era o tudo que governa o mundo. O belo isto é, o mérito e virtude, que são as grandes belezas aos olhos de Deus. O belo é que podia ganhar o pomo da aventura colher o botão de rosa. Portanto, não lhe estava fechada a porta daquele paraíso. Não havia ali, no alpendre do seu corroza, um demônio com uma bolsa pro coração. Ao querer um pobre penetrar naquele santuário de amor, lhe bradasse com a voz sinistra dos demônios da época. Aqui não entras. Portanto, se ele fosse nobre e ativo, se trabalhasse, se procedesse como homem de honra, se com estudo profundo e incessante mostrasse que tinha capacidade e engenho, se com a observação das leis da religião de Cristo somente, porque aos dos homens ou são as mesmas leis enunciadas com mais difusão e apropriadas a diversas especialidades, ou são leis falsas e bárbaras, trilhasse sempre as vias da virtude, pode, tinha o direito de pretender o pomo da aventura, de colher o botão de rosa. A felicidade enchia, pois, alma de Cândido. A um abismo não o separava de Celina, já não se envergonhava de confessar a si mesmo que a amava. Orgulhava-se antes de amá-la, e com o coração na terra preso aos pés da bela órfã, e a alma voltada para o céu, e toda embebida na bondade imensa do Criador, ele concebia a mais lisonjeira das esperanças, e a cifrava em uma palavra sagrada a Deus. Em um momento de explosão de ardor e esperança, o mancebo saiu da janela, se sentando-se junto à mesa, escreveu durante muito tempo com a rapidez e o ardor de um poeta entusiasmado. Quando acabou de escrever, correu ao lugar onde estava há tanto tempo esquecida a sua harpa e abraçando-se com ela. Opa, minha harpa, minha querida companheira das tristezas e das saudades, vem outra vez em para girar-te comigo, mas sê-me agora parceira na esperança. Então, com prazer imenso e sofreguidão notável, encordou o instrumento, afinou-o prontamente e, sentando-se de novo à janela, cantou em meia voz. Era essa voz que surpreendera Celina no meio das revelações que és mesma estava fazendo dos mistérios de seu inocente coração. A bela órfã estendeu um pouco o pescoço e aplicou apurada atenção. Infelizmente, as auras da noite levavam os sons para o lado oposto e o cantor noturno parecia empregar bastante cuidado para não elevar a voz, que era doce, maviosa e tocante, Um único verso do Can Canto pôde ser ouvido distintamente por Celina. Ela corou escutando. Quem colhera o terceiro botão? No dia seguinte, a bela órfã amanheceu e passou todo o dia pensativa e absorta. E o filho adotivo da velha Irias caiu de novo em sua habitual melancolia. A noite de esperanças tinha sido uma hora de mentirosas imaginações. Com a volta do dia, ele encontrara a realidade. A sua desgraça.